campeão é na Rádio Observador. Vamos falar da atualidade desportiva e na nossa equipa não temos dúvidas sobre quem marca os golos. Temos um póquer de Gabriel Alves, Pedro Henriques, Bruno Vieira Amaral e também João Castro. Vamos começar, claro, ainda por esse jogo Portugal-Uruguai, pelo apuramento para os oitavos de final. João Castro, como é que assististe ontem a esse encontro Portugal-Uruguai? Num dia em que já sabemos que foi mesmo Bruno Fernandes a bizar nesse encontro.
É verdade, boa tarde. Um dia em que a Adidas e o chip colocado na bola menciona que Ronaldo não tocou na bola, portanto não houve ali nenhuma vibração na bola que pudesse ter sido tocada por um jogador após o remate ou o cruzamento de Bruno Fernandes. Uma classificação garantida, que era o mais importante. Falta conquistar o primeiro lugar, ainda temos essas contas em aberto. Está muito favorável, até é estranho Portugal chegar a duas jornadas e não precisamos de calculadora para o apuramento, mas a verdade é que já conseguimos. Num jogo onde eu acho que Portugal podia ter feito um bocadinho melhor em termos de ter o controle do jogo, mas o jogo muito lateralizado, com pouca circulação de bola, a não aproveitar movimentos complementares, por exemplo o João Félix muito marcado como companheiro de equipa e marcado com muita agressividade que acompanhava o João Félix para todo lado, nós não soubemos aproveitar esse espaço deixado pelo Jiménez, mas depois Portugal conseguiu a vitória num Bruno Fernandes decisivo. Podia ter feito um póquer, falaste um póquer da introdução e o Bruno Fernandes esteve lá quase, não é? Remato oposto e aquela defesa de guarda-redes, um Diogo Costa fundamental. O Pepe muito seguro, mais seguro a nível defensivo, o Bernardo Silva cresceu muito na segunda parte e depois o Fernando Santos cometeu ali um erro na segunda parte quanto a mim, que foi depois quando mete o Rafael Leão e mete o William Carvalho a trinco. É verdade que Portugal passou ali um sobressalto e depois teve que emendar a mão com a entrada do Palhinha Nuno e o Matheus Nunes, que sobramos o meio campo com a ajuda do Gonçalo Ramos a pressionar na frente e a ligar o jogo, e aí Portugal conseguiu uma vitória tranquila, que podia ter sido até para outros números, e a vingar-nos aquilo, a eliminação no último Mundial por parte do Uruguai, mas para já tudo bem com a seleção, com este destaque para Bruno Fernandes, realmente é bem grande.
Bruno Vieira Amaral, ontem dizias que Ronaldo, que tem centenas de golos com o pé direito, outras centenas com o pé esquerdo, uns quantos de cabeça, uns quantos com o ombro, e agora tem o primeiro gol telepático, mas a verdade é que Portugal tem dois golos e está nos oitavos de final. Podemos falar já em primeira missão cumprida?
Claro, os mínimos que é passar a fase de grupos estão cumpridos, e agora era importante, toda a gente tem falado disso, evitar o encontro já com o Brasil, que me parece até o momento a melhor seleção. É inacreditável que em dois jogos e contra seleções que são seleções de valia europeias, a Suíça, sim, e a Sérvia, o Brasil não sofreu nenhum remate. Portanto, isto não são só os génios lá da frente, os brinca na areia, os sambistas. Há muita solidez, há muita segurança nesta equipa e o mérito é de Tite. Mas falando da seleção portuguesa, é verdade que o gol não é atribuído a Ronaldo, mas se não fosse Ronaldo, eu não acredito que fosse gol. Aliás, e digo mais, se houvesse, por exemplo, um fora de jogo do Ronaldo, se Ronaldo no lance estivesse fora de jogo, o gol teria sido anulado, sim, porque há uma interferência clara do Ronaldo. Concordo com aquilo que o João Castro estava a dizer sobre a seleção portuguesa. Acho que passou ali um sufoco naquele período em que jogou sem o Ruben Neves e com a entrada do Rafael Leão, mas eu acho que, e ontem dissemos isto aqui na transmissão, eu acho que a ideia do Fernando Santos foi positiva e foi uma boa ideia. Depois, também individualmente, as coisas não correram bem ao Rafael Leão e a equipa também não conseguiu ligar nenhuma saída naquele período. E aí, agora, pronto, claro, dizemos que foi um erro, porque de facto naquele período a seleção portuguesa esteve muito vulnerável e correu o risco de sofrer um gol. Depois, com aquelas entradas, com aquelas três entradas, a seleção estabilizou, estava a precisar de energia para aquele meio-campo. Quer Palhinha, quer Matheus Nunes trouxeram essa energia, e Gonçalo Ramos também muito interventivo a tentar disputar bolas lá na frente. A seleção conseguiu estabilizar. E, também como referimos aqui ontem, ainda foram 20 minutos com aqueles três jogadores em campo, porque agora com estes descontos da era moderna, deste Mundial, foram 9 minutos de compensação, portanto a seleção portuguesa ainda teve tempo para mostrar uma outra face, eu diria quase como uma terceira face, e foi aí que podia ter alargado ainda o marcador, sobretudo pelos lances do Bruno Fernandes.
Gabriel Alves, achas que Portugal tem na sexta-feira de entrar em campo mesmo com esse pensamento de vencer e depois vamos ver o que é que acontece no grupo do Brasil, ou há aqui uma conta prévia sobre essa situação?
Eu acho que não tem que entrar para vencer, para ganhar. acho que é para ganhar, face a uma Coreia, enfim, já com muitos problemas, muito complicado, com o próprio treinador a não poder estar no banco. E daqui uma palavra que não é agradável para Paulo Bento. Paulo Bento não tem, é mau, é uma cultura portuguesa e discutir com o árbitro no final do jogo. E os portugueses fazem isso. Eu já vi outros treinadores portugueses fazerem isso noutros campeonatos. O Paulo Fonseca viu fazer um dia que levou 7 do Paris Saint-Germain, depois foi discutir com o árbitro quando o jogo acabou. Claro, viu um cartão vermelho. Não há nada que tenha que ser que vai discutir com o árbitro. Tipo. O que aconteceu é que se prejudicou ele, prejudicou o grupo, prejudica a seleção. No último jogo não pode estar sentado no banco. Portanto, a cultura portuguesa que há de discutir o árbitro, enfim, quanto a Portugal, como estávamos a conversar, tem que ter a noção que é para ganhar o jogo. É para ganhar o jogo, fazer o pleno, fazer os 9 pontos, entregar, porque a equipa da Coreia do Sul, da República, vai ser uma equipa que vai tentar ganhar o jogo.
Gabriel Alves, mas é um jogo para entrar para vencer com rotação ou sem rotação na equipa portuguesa?
Ah, eu penso que haverá uma rotação. Não é aquela rotação que vamos pôr outra equipa. Não. Vai ser ali 3, 4 jogadores
que
poderão...
Não é que a segunda equipa de Portugal também não seja muito boa, não é?
Sim, mas há uma coisa que é preciso, é preciso manter a coesão. É preciso manter o grupo, o coletivo.
Ativados, os jogadores têm de estar ativados.
Sim, ativados,
não é?
Exatamente. E eu penso que aqueles jogadores que entraram ontem são jogadores que poderão estar a titular. E penso que aqueles jogadores que foram ontem substituídos serão jogadores que poderão entrar no decorrer da partida até para não perderem a tal carga competitiva. Portanto, é aqui uma rotação, mas uma rotação inteligente, esclarecida. O que não quer dizer que os outros jogadores que não sejam utilizados também não possam vir a jogo a uma determinada altura. Poderão vir, mas para já há um naipe. Todos os treinadores têm um bloco. E dentro desse bloco são aqueles 11, mais 4, mais 5... E depois, se for preciso mais qualquer coisa, logo se vê. Até pode haver, portanto, isto é já na imaginação, dado o problema do lateral esquerdo, do Nuno Mendes, lesionado, pode até haver aqui uma intensa, eu não digo da titular, mas durante o jogo, tentar meter Cancelo, se o jogo já estiver, portanto, conforme com os interesses de Portugal, passar Cancelo à esquerda, meter, portanto, Dalot à direita, ou Dalot poderia jogar logo de início. E Rafael Guerreiro ser o lateral escolhido para titular, mas vir a ser substituído por Cancelo, portanto pô-lo, aliás, que é uma função que ele não desconhece no Manchester City. Portanto, poderá haver aqui algumas decisões nesse sentido, mas nada que se pense que vai ser.
O Gabriel, mas o Ronaldo é titular, para bater o recorde, não?
Eu acho que sim, o Ronaldo vai ser a titular. Não, João, isso aí vale a pena estarem a mexer, porque vai decidir. Eu esteja muito enganado. Não. O que não quer dizer que não possa ser substituído mais cedo.
Sim. Claro. Pedro Henriques, qual é a tua opinião? Sexta-feira é para rodar alguns jogadores ou para manter a carne toda?
Sim. Boa tarde. Em primeiro lugar, se queres começar por aí, temos que obrigatoriamente rodar 2 jogadores. O Ruben Dias, neste momento, tem um cartão amarelo, o Bruno Fernandes também. E eu preciso deles nos oitavos de final. Embora aqui, portanto, e por isso... Se eles levam um cartão amarelo no próximo jogo, ficam de fora dos oitavos. É bom relembrar que...
Sendo que o Ruben Dias foi por protestos, não é?
Exatamente. Só a partir dos quartos de final, é que limpa. Isto é, para que entrar nas meias final, entre clean. E, portanto, se levar um cartão amarelo na meia-final, é o primeiro e não é o segundo e ficar afastado da final. E, portanto, neste momento, Bruno Fernandes e Ruben Dias, que são 2 jogadores muito importantes e influentes, até com a questão do Danilo estar lesionado, o Pepe esteve bem, mas não temos a certeza de o que é que pode acontecer fisicamente, e por isso acho que há que preservar. E, nesse aspecto, acho que faria algum sentido fazer essa gestão. Depois, não sei se podemos fazer também o mesmo com o João Félix, já tem um cartão amarelo, ou com o próprio Ruben Neves, que saiu tocado. Portanto, pode haver aqui uma gestão de 4 ou 5 jogadores, também a ver com estes cartões. E até porque a seleção neste momento garante, não há jogadores iguais, mas garante praticamente isto, que é proposição. Agora temos o Nuno Mendes lesionado, proposição, temos 2 jogadores de grande nível e que podem claramente serem, entre aspas, substituídos. Só de realçar também a questão que já foi aqui focada, ontem liguei a televisão e Benzema e desliguei logo, porque eu acho que as pessoas que estão a trabalhar na televisão e na comunicação social ou não dizem nada, ou então se dizem, vão confirmar as coisas. Ouvi muitas teorias da conspiração em relação ao golo, quando a resposta era simples: existe uma bola, a bola tem um sensor, mesmo no centro da bola, que emite 500 dados por segundo, e portanto era fácil. E os dados, quais são os dados? É se os jogadores tocam na bola, que é para avaliar exatamente a questão de quem, quando o momento em que a bola parte, por causa que são fora do jogo. Portanto, era muito fácil perceber se o Cristiano Ronaldo tinha ou não tocado. Portanto, quando a FIFA disse que ia verificar o lance, não é verificar para fazer fretes, nem favores, nem aquelas teorias de conspiração horríveis que ouvi de comentadores que deviam ser já todos despedidos pela ignorância. Desculpem lá estar a ser agressivo, mas é mesmo assim. E, portanto, informem-se, e nós tivemos a oportunidade de falar exatamente sobre isso. Sobre o grupo. Para Portugal,
até porque, só antes de dizer isso, até porque sim, nesta questão do golo, eu estava há pouco a discutir isto com o Bruno Vieira Amaral, nós podemos pensar só que isto é uma questão desportiva ou uma questão só entre os jogadores e recordes, mas a verdade é que há todo um negócio só a nível de casas de apostas que vive disto, de quem marca o primeiro golo, de quem marca,
portanto,
quantos golos marcam.
E as pessoas olham só para, muitas vezes, para aquilo que é a árvore, esquecem-se que há uma floresta por trás e, portanto, mas eu compreendo isso em relação às pessoas no meio geral, não compreendo a quem tem a obrigação de informar nas televisões, claro, e nas rádios e em todo lado. Em relação ao grupo de Portugal, é preciso que Portugal perca 1-0 e que o Uruguai ganhe 2-0, perdão, o Gana ganhe 2-0 para que nós não passemos, porque nesta circunstância ficava a diferença de golos marcados.
Não passemos em primeiro.
Não passemos em primeiro, como é óbvio. 5-3 para nós, 7-5 para o Gana, e aí depois contava como segundo fator os 7 golos em função dos 5. Portanto, eu acho que é uma conjuntura, não é impossível, obviamente, não há vitórias sem se jogar o jogo, mas acho que é muito pouco provável que Portugal primeiro perca o jogo e depois com esta conjugação. Portanto, e é bom que Portugal passe, porque como nós sabemos, vamos cruzar, obviamente, com o grupo onde a Suíça neste momento tem alguma vantagem, até porque o Brasil vai jogar com os Camarões e também não vai ser fácil para os Camarões, e portanto entre a Suíça e a Sérvia, de certeza que vai sair daí o respectivo segundo lugar, e era bom para que nós nessa possibilidade só encontrarmos o possível Brasil, partindo do princípio que Portugal seguia depois para os quartos e o Brasil também, e dos quartos para as meias, só encontraríamos o Brasil na meia-final. Sim. E último ponto, realmente Bruno Fernandes, o mais de todos, com 2 golos, mais 83 toques na bola, 48 passes precisos, 5 bolas longas, 3 passes, 3 duelos no solo ganhos, enfim, já tinha feito uma coisa muito parecida no outro jogo. Sim. E realmente é um jogador em excelente forma, mais uma razão para a poupança, sob o ponto de vista do cartão amarelo, e no meu ponto de vista nem sequer jogava no próximo jogo para estarmos disponíveis com o Bruno Fernandes para os oitavos.
Muito bem.
Podia entrar o Matheus Nunes, que entrou muito bem ontem no jogo.
Vamos ainda, Gabriel Alves, eu tenho aqui dois temas que ainda queria abordar nas nossas notas. Primeiro, as contas do dia de hoje, grupo A e grupo B. Essencialmente no grupo B, se Estados Unidos irão, que grande jogo em perspectiva. Quanto ao grupo A, posso avançar já. Nesta altura joga-se o Equador-Senegal. O Senegal vence por 1-0, gol de penalti. E nos Países Baixos, Qatar vence os Países Baixos por 1-0, jogo que já seguiu para intervalo. Os Países Baixos estão a vencer por 1-0. O gol do suspeito do costume, Cody Gakpo, marcou aos 26 minutos. Gabriel Alves, contas para o dia de hoje.
Bom jogo. O Equador-Senegal está a ser um belo jogo.
Sim, está a ser um belo jogo, também muito rasgadinho. Muitos lances ali.
Está a ser um jogo de futebol.
Mas vamos centrar-nos aqui nos Estados Unidos, Irão. É o grande jogo em perspectiva do dia de hoje.
É verdade. É um jogo que tem muito mais para além de uma bola de futebol.
Sim.
Portanto, mas vai ser um jogo importante. Eu acho que o Irão não vai jogar dentro daquilo que é o seu cariz, que é o perfil de Carlos Queiroz, para ser uma equipa altamente fechada, uma equipa sólida, vai espreitar o golo. Os Estados Unidos vão tentar ser aquela equipa impetuosa, tem bom futebol, agradável, gosta de ver, bom futebol direto, portanto com vertical, concreto, mas deixa espaço. E aí, não sei se o Irão, nesse espaço, não faz uma maldadezinha à equipa americana.
Ainda outro tema, João Castro. Ouviste Rubén Amorim hoje de manhã, e o que é que tens a dizer sobre aquilo que ele referiu sobre os jogadores do Uruguai, por exemplo, de Amorim querer que regressem mais cedo do Mundial?
Pois, eu acho que foi extremamente sincero, não é? Em vez de dar uma resposta politicamente correta, a dizer que quer que os jogadores cheguem longe, porque há a valorização pessoal, a valorização de carreira, está a ser aqui um bocadinho mais egoísta, e obviamente fazem falta, até porque não é só os jogadores do Uruguai. Se pensarmos bem, nesta altura o Sporting tem o meio campo titular todo no Mundial, com o Morita e o Ugarte, e portanto o Sporting está afastado de ter os jogadores do meio campo. Agora, claro, por outro lado, eu sei que o Amorim também quer o melhor para os jogadores, e obviamente deseja que os jogadores façam uma boa carreira, valorizem, uma boa carreira mundial, claro, valorizem também mas foi honesto a dizer que obviamente precisava deles o mais rapidamente possível, porque a verdade é que se olharmos para os disponíveis para amanhã, por exemplo, o jogo da Taça da Liga, o Sporting vai jogar com o Ezugo, eu acho que ele até adiantou que o Ezugo vai jogar a titular, e portanto vai já jogar com o miúdo também a titular, portanto é o normal, mas naquele registro mais honesto. Mas embora, obviamente, muita gente preferisse que ele dissesse que não, quer que os jogadores cheguem longe e que tenham um maior desejo, ele sente isso, mas está, obviamente, a pensar nos compromissos que aí vêm da Taça da Liga, porque, obviamente, um dos objetivos do Sporting será para a Taça da Liga.
Muito bem. Bruno Vieira Amaral, vamos às nossas notas do dia. Começo por ti. Quem é o campeão do dia?
O meu campeão do dia é o Pepe. Ontem teve uma exibição, fez uma exibição de grande nível. Não sei se Fernando Santos vai apostar nele para o jogo contra a Coreia, se o vai poupar. Por um lado, é verdade, ele precisa de ganhar ritmo. Acredito que jogue pelo menos 45 minutos. Depois vai depender também muito de como é que o jogo estiver a correr. Mas ontem, a mera presença do Pep foi fundamental para sossegar um pouco mais a seleção, sobretudo a nossa defesa, que no outro dia, contra o Ghana, andou ali um bocadinho necessitada de uma voz de liderança.
Sim.
E ontem essa presença do Pepe foi fundamental. E é um atleta, de facto, inacreditável. Tornou-se o terceiro atleta mais velho de campo a disputar um Mundial. Ele tinha essa vontade, ele confessou depois que tinha esse bichinho de jogar, não é só de fazer parte do grupo, mas de jogar. Jogou, trouxe qualidade aos 39 anos, insisto. Portugal precisa, quanto a mim, para fazer uma carreira longa, de um Pep ao melhor nível. Espero que fisicamente não seja traído, nem ele, nem a seleção, por algum problema. Sim. E espero que no próximo jogo, por um lado, ele tenha mais minutos, por outro, também seja poupado, porque vai ser fundamental, qualquer que seja o adversário, para os oitavos de final.
Pedro Henriques, o teu campeão.
O meu campeão vai para as tecnologias, já abordámos isto, não sabia que íamos falar logo nisso, mas tinha aqui e não vou tirar ou mudar. A tecnologia que permite anular neste momento ou validar golos em fora de jogo e que acabaram com muitas polémicas, até mesmo a tecnologia que se calhar tirou aqui um caso que era para o resto da vida, não é? Que era quem tinha marcado o golo, Bruno Fernandes ou Cristiano Ronaldo, e fosse qual fosse a decisão, iria ser sempre complicado para o futuro, porque agora é o Cristiano Ronaldo que está nos recordes, que há daqui uns anos era o Bruno Fernandes que iria precisar deste golo para algum recorde, e portanto com isto menos uma polémica, ainda hoje se fala no golo, que talvez o Gabriel Alves melhor que todos nós possa falar, do jogo de Inglaterra, no Mundial, se entrou na baliza, se não entrou, por exemplo, com uma tecnologia de golo, esse golo não era caso. E ainda hoje, não sei quantos anos depois se fala, também se fala da mão do Maradona. Eu sei que isso depois torna-se mágico no futebol, mas na realidade é aquela questão do erro desportivo, que muita gente fala na verdade desportiva, eu gosto de falar do erro desportivo. Por isso, nota 20 claramente para as tecnologias, vieram para ficar, e eu como ex-árbitro só tenho uma coisa a dizer. Pena não, tenho eu de não ter tido no meu tempo tecnologias que me pudessem ajudar, porque garantidamente teria tomado decisões muito mais corretas com a ajuda de tecnologia. E é para isso que elas servem, para ajudar, para termos um futebol mais profissional e termos um futebol com mais, vamos dizer, correções ou verdades, como querem dizer, desportivas. Por isso, nota 20 para a tecnologia desportiva.
Gabriel Alves, outro campeão do dia.
Olha, uma nota aqui para tecnologias desportivas, para adiantar, portanto acrescentar aquilo, e bem que o Pedro disse, e acabar com aquela questão do total fora de jogo por um centímetro, que era uma discussão que essas tecnologias acabam com isso. É de um ou dois, ou do que for, mas acabam com essa conversa. Também dar uma palavra àquilo que elegeu o Bruno sobre o Pepe, independentemente de tudo, e verdade que disse, é um jogador que se dá ao respeito, é importante o respeito. Eu vou falar exatamente por respeito, vou falar negativamente daquilo que está a passar, não é nada connosco, mas é mau que estas notícias estejam por aí, estas notícias sobre a seleção da Bélgica. É uma equipa outlet e acho que andam zangados todos, acho que já foram a vias de facto. Enfim, há tanta coisa que anda por aí que de facto não é muito agradável. E ontem, depois da derrota, o Uruguai entrou no mesmo ciclo. Portanto, já jogadores uns contra os outros, situações que estão a transpirar cá para fora. Não é bom para o futebol, não é bom para as seleções, não é bom para os futebolistas, não é bom para o negócio. A minha nota máxima, não retirando, claro, o valor do Bruno Fernandes, que esteve em grande, mas eu quero dar aqui uma nota muito alta ao Diogo Costa, porque naquele lance do Betancourt, ele foi chave para o nosso sucesso. Diogo Costa, 18.
João Castro, 30 segundos.
Roubaram as notas todas. Realmente a nota negativa.
Ficaste sem notas na carteira.
Fiquei sem notas, só tenho moedas. A nota negativa para a Bélgica, nota muito positiva para o Diogo Costa, depois de tantas críticas por causa daquele erro. É verdade, é que depois de um erro é que se vê que os grandes jogadores conseguem reagir desta forma. E em termos de desabafo, concordo perfeitamente com o Pedro Henriques. Se aquela mão de Rony do Passos Ferreira tivesse sido assinalada, se calhar o Sport até já tinha mais.
Muito bem, bom. Terminamos assim esta edição de E o Campeão É, hoje com João Castro, Gabriel Alves, Pedro Henriques e também Bruno Vieira Amaral. Estamos de regresso amanhã, depois às 3:30 da tarde.